Boa tarde a todos. A mesa diretora informa os presentes de maneira inequívoca que as imagens e som captados durante sessão, reunião e audiência dessa casa serão objeto para tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 36ª Sessão Ordinária 2023.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierry.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores se encontram presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Coloco em votação a ata da 35ª Sessão Ordinária 2023. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada as atas. Projeto a ser considerado objeto de deliberação. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda dos projetos a serem considerado objeto de deliberação.
Projeto de lei número 128/2023, de autoria do prefeito, que dispõe sobre a autorização para a exploração do serviço público de transporte de passageiros em veículos de aluguel, táxi, no município de Garça.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 127/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º A, da lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$1.000.000, objetivando utilizar recurso da emenda impositiva do deputado estadual Vinícius Camarinha, autorizado pela portaria SS-138, de 17 de outubro de 2023, para o financiamento de custeio de ações de serviços de saúde.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 129/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º A da lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$1.070.000, objetivando a utilização dos recursos da cota salário educação.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 130/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.435/2021, PPA, e altera o anexo 2º A da lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$293.000, objetivando a utilização dos recursos de superávit financeiro do exercício anterior e anulação de dotação.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Avisos. A mesa informa que o senhor prefeito solicitou a retirada do projeto de lei número 102.
Tem título de cidadão.
Perdão. Pode ler, Fábio.
Pode ler. Projeto de Decreto Legislativo número 16/2023, de autoria do vereador Lucas Cateto, que outorga o título de cidadão benemérito ao senhor Gerson Luiz Caparrós Júnior.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim, Fábio.
Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Hiroshi Takeuchi. Tá? É os irmãos Takeuchi do Foto, né? Foto Takeuchi. O pessoal conhecia ele por ser o Mário Takeuchi. Então, faleceu hoje e sepultamento às 5h30. Já está indo agora.
Pela ordem, senhor presidente, eu queria pedir um minuto de silêncio também, aproveitando o Lecão, amigo de infância, veio a falecer, acho que hoje, em madrugada, se eu não me engano. Eu sei que é hoje, não sei se foi de madrugada ou foi hoje durante o dia.
E nesse minuto de silêncio também, conceder para a família do seu Mário, lá de Jafa também, que perdeu a esposa, a dona Fátima, lá no trágico acidente lá. É, que Deus possa confortar o coração de todos os familiares nesse momento triste. Avisos. A mesa informa que o senhor prefeito solicitou a retirada do projeto de lei número 102/2023. Autoriza a doação diária para a empresa com atividade empresarial Rodrigo Costa Garcia. Consulta o plenário quanto à retirada. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está aprovada a retirada. Lembro que em virtude do feriado do dia 20 de novembro, na próxima segunda-feira, a próxima sessão ordinária será realizada na terça-feira, dia 21 de novembro, no horário regimental. Expediente diversa procedência. Solicito o senhor secretário que proceda à leitura do expediente diversa procedência.
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ofício número 2185/2023. Encaminhando cópia para conhecimento do inteiro teor das decisões exaradas pelo E, segundo Câmara, e pelo E, Tribunal Pleno, no processo TC-6197.989.22-1, trata da dispensa de licitação pelo município de Garça com a empresa Maquione Projeto Construção e Pavimentação LTDA, objetivando a execução de serviços de limpeza pública, incluindo a coleta de lixo, a operação da usina de compostagem e a operação do aterro sanitário em fase de encerramento.
Determine o encaminhamento do expediente para análise da Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidades, Obras e Serviços Públicos. Informo que a íntegra dos documentos se encontra disponível na Secretaria Legislativa da Casa. Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram presentes.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre em única discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 07/2023, de autoria do vereador Marquinho Moreira, que outorga o título de cidadão benemérico ao senhor Luciano do Carmo Gonçalves. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulte, segundo o secretário, em atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Marquinho Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, o que nos acompanha pela rede social, presente também, tá? Marcão, Basquete e Amar Sativo.
Você vai votar nisso.
Toda a população nos acompanhando pela rede social. Bom, encaminhando aí esse projeto, né, pedindo a apreciação dos vereadores, é Luciano Gonçalves aí conhecido, né, hoje motorista de ambulância, mas é professor também, um grande amigo, né, conheci ele há muitos anos, tanto ele, família dele, né, uma família extensa, uma família muito grande aí, é bem conhecida aqui em Garça, né, alguns deles trabalham até no comércio também, Paulinho e família Gonçalves, né, bem conhecida aí. Estou encaminhando aí esse projeto devido ao empenho dele como cidadão garcense, né? Morador de Garça, uma pessoa que se empenha muito e tem um carinho muito especial pela nossa cidade, pela população, né? O Luciano foi morador também no Jardim Nova Garça. Estando ali no bairro, quantas e quantas vezes, tanto eu como a população, viu ele ali passando pelo bairro, conversando com a população, sempre em luta, né? É unindo forças com moradores ali do Jardim Nova Garça, tá? Que tem ali, até na época tinha representante de bairro, que lutava pelo bairro também, esqueci até o nome agora. O Gonçalves junto ali, sempre no apoio, buscando ali algumas melhorias pelo bairro. Já concorreu também, né, com o vereador também, acho que umas duas vezes, mas sempre mantendo aí um bom relacionamento com a população, visando sempre melhor. Então, devido a essa importância, esse empenho, dedicação, estou encaminhando aí também, tá? Esse aqui é uns poucos itens que eu estou comentando aqui. Mas como pessoa também, ele é uma pessoa simples, uma pessoa batalhadora, é um grande amigo. Aqueles que conhecem ele, que trabalham com ele, que conhecem ele como professor também, que deu aula em alguns locais, né? Tanto aqui em Garça, como também em outras cidades aí fora. É sempre ali com as crianças, né? Professor também. Eu acredito que é excelente, gente. Então, gostaria de pedir o apoio dos vereadores que apreciassem aí, tá, a esse projeto. Eu tenho certeza que é válido ele receber essa homenagem aqui dessa Casa de Leis, tá? Gonçalves, onde estiver acompanhando aí, chegou a hora, né? A gente caminhou já faz algum tempo. Aguardei aí todos os trâmites aqui dentro da Câmara Municipal, ainda continua mais um pouco. Mas eu tenho certeza que é válido, é bem-vindo. E que uma vez sendo aprovado por todos os vereadores, vai ficar registrado aí dentro do município, pela sua atuação e o seu empenho pela população. Pessoa humana, dedicado, respeitoso que você é relacionado à população. E lembrando também que como motorista de ambulância, eu acredito, presidente, que coloca aí todo o empenho, toda a força dele relacionada aí à sempre segurança também da população, os cuidados, né? Quem trabalha com vidas, com pessoas, então tem que ter todo carinho, atenção, respeito, responsabilidade. E o Gonçalves, ele tem aí, tá? É bem querido por todos os funcionários ali, onde trabalha no setor de ambulância. Já estive várias vezes ali. Então, meu amigo, parabéns aí. Esperando que seja aprovado aí pelos vereadores. Parabéns. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria qualificada. O sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 186 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcões de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Não.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Rodrigo Thierry.
Sim.
Informo, senhor presidente, maioria pelo sim.
Está aprovado por maioria de votos o projeto de decreto legislativo número 7/2023, em única discussão e votação. Queria, nesse momento, agradecer a presença do vereador Ventura, lá da cidade de Alto de Carvalho, aqui. Seja bem-vindo à nossa Casa de Lei, Ventura. Um abraço. Item 2. Entre em única discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 09/2023, de autoria da vereadora Elaine Oliveira, que outorga o título de cidadão benemérito à senhora Maria Raquel Sartori da Silva. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Eu cumprimento o presidente, mesa, vereadores, público que se faz presente nessa Casa de Leis e o pessoal que está nos acompanhando de forma online. Maria Raquel Sartori é uma amiga e uma pessoa que tem um histórico dentro dessa cidade. E por isso, por conta do know-how que ela tem, eu solicitei a essa casa a concessão desse título de cidadão benemérito a ela. Vou até dar uma lidinha para ajudar os nobres pares a respeito do que eu propus. Maria Raquel Sartori da Silva, nascida em 27/3/65, na Roça Grande, onde ficou até seus 10 anos de idade, casada com Cícero Nivaldo da Silva, mãe de 2 filhos maravilhosos, sonho de todo pai e toda mãe. São eles a Júlia Sartori do Couto e Rafael Sartori da Silva. Vinda de uma família muito pobre, seu pai, senhor Matheus Sartori, lavrador, homem humilde, mas com um caráter e uma bondade sem igual, e embora com pouco estudo, mantinha e cuidava da escola na cabeceira do sítio. Escola essa que leva nome de Silvio Sartori, avô de Maria Raquel. A mãe, senhora Maria Aparecida Marques Sartori, também com pouco estudo, mas tinha um desejo que era ver os filhos estudados. Maria Raquel começou sua vida profissional aos 13 anos na extinta Livraria Brasil do senhor Orlando Covolan e desde a cidade conciliava estudos e trabalho. Já nessa época, demonstrava grande interesse pelos estudos e pelas pessoas. Estudar para Maria Raquel era condição inegociável e também um grande desafio, pois naquele tempo ainda eram poucas as universidades da região e sua condição econômica era muito precária. Mas como estudar era um desejo muito grande, tentou junto à Câmara de Vereadores na época uma possibilidade de bolsa de estudos e outras saídas, mas sem sucesso. Mais desafios nascem para ser superados, foi e prestou vestibular na Unesp, faculdade do Estado, e frequentou o curso de Ciências Sociais. Não era seu sonho, mas era o possível. Porém, com seus estudos, o interesse pelo desenvolvimento de pessoas foi crescendo e tornando-se uma missão de vida. Passou, então, a atuar na área de recursos humanos, a também dar aulas e assim começou a desenvolver várias atividades sempre ligadas ao crescimento profissional das pessoas, profissionais de recursos humanos. Há muitos anos age de maneira autêntica, transmite feedback construtivo e compartilha o saber para que possam se tornar bons colaboradores. No dia a dia é atenta, ouvinte, tem confiança e segurança dos colaboradores que recorrem ao seu auxílio. A experiência dos anos faz com que identifique nos candidatos possibilidades e talentos a serem desenvolvidos, pois conhece a empresa no todo. Entendendo o mundo como um ecossistema, onde tudo o que faz repercute em alguém, entendeu que se poderia contribuir mais ajudar pessoas com o que sabia de melhor, que era preparar pessoas para o mercado de trabalho. Além, é claro, da sua vida profissional como gerente de recursos humanos e também como professora. E então passou a fazer trabalhos voluntários para o desenvolvimento de grupos de pessoas que precisam de oportunidades de trabalho e não se sentiam preparados ou não tinham condições de procurar uma ajuda específica. Mais recentemente, começou junto com sua família a empreender na área comercial com o mercado Sol Nascente, sonho de seu marido Cícero Nivaldo. No primeiro ano, no primeiro momento, com um mercado bem pequeno, mas com tempo e com muito trabalho de todos da família. Hoje conquistaram um mercado que tem variedade de produtos, bom atendimento, açougue e uma loja de variedades no bairro Sol Nascente, onde garantem empregos e conforto para oportunidade. Sendo assim, como podem ver, nada mais justo do que Maria Raquel Sartori da Silva ser homenageada pelo título de cidadão benemérito. Muito obrigada a todos.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria qualificada, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 186 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Rodrigo Thierres.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de voto o projeto de decreto legislativo número 09/2023, em única discussão e votação. Item 3. Entre em única discussão e votação o projeto de decreto legislativo número 13/2023, de autoria do vereador Lico, que outorga o título de cidadão garcense à senhora deputada Letícia Guiar. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário e atendimento no contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria qualificada, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 186 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Rodrigo Thierres.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo número 13/2023, em única discussão e votação. Item 4. Entre em única discussão e votação o projeto de decreto legislativo número 14/2023, de autoria do vereador Lico, que outorga o título de cidadão benemérito ao senhor José Luiz de Souza Magalhães. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Eu vou falar.
A Fábio Santos.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, senhor presidente. Boa tarde, né, ainda. Boa tarde, mesa diretora, os vereadores, quem nos acompanha aqui no plenário, quem nos assiste em casa. Queria dar os parabéns para o vereador Lico por essa indicação de benemérito. Eu conheço o Magalhães, né? E é uma pessoa assim que merece esse título. Uma pessoa do bem, uma pessoa que ajuda muito a sociedade. E eu tive alguns fatos assim engraçados, né? Nessa longa data que eu já tenho essa amizade com ele. É, ele era, mexia com a parte de serralheria. A primeira bancada que eu fiz, que eu montei, foi o Magalhães que fez, cara. Impressionante. Eu tenho ela até hoje, né? Então eu tenho um carinho muito especial por ele. Várias vezes as festividades que a gente fez, né? Ele que deu o curso de noivos do meu casamento, pra você ter ideia, ele e a esposa dele. Então, uma pessoa assim que merece, uma pessoa do bem, uma pessoa muito envolvida na nossa sociedade e tem meu total apoio. Então, Lico está de parabéns por essa indicação. Muito bem, Lico, parabéns, viu? O Magalhães merece.
Consulta, senhor segundo secretário, senhor oradores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Tenente Almeida.
Presidente, a mesa, senhores vereadores, público presente, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, quero deixar aqui também meus parabéns pelo vereador Lico, por essa indicação, porque o Magalhães, eu conheço ele há mais de 30 anos, como disse o Fábio aqui, trabalhava com a serralheria, hoje trabalha ali na Babos, né? São pizzas excelentes que ele fornece para toda a população. Mas o que a gente leva aqui é o caráter do Magalhães, a família, a esposa, os filhos, todos os seus familiares, pessoas que estão envolvidas, comprometidas com o trabalho, comprometidas com a família, com o bem-estar das pessoas, pessoas que merecem realmente essa homenagem. Merece todo o nosso respeito. Então, parabéns, Lico, por essa indicação. Você foi bastante preciso nessa escolha. Uma pessoa decente, uma pessoa que merece o nosso respeito. Não só ele, como toda a sua família. Muito obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria qualificada. Sistema de votação nominal. Atendendo ao disposto no artigo 86 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Doutor Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Capeto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Rodrigo Thierry.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo número 14/2023, em única discussão e votação. Grande expediente. Requerimentos. Informo aos senhores vereadores, em conformidade com o artigo 110 do regimento interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo prorrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a sua comunicação à mesa antes da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada, proceda a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 928/2023, Tenente Almeida. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de ajustar junto à Secretaria de Segurança Pública o prolabore aos policiais civis.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 929/2023, Fabinho Policinani. Solicitando um voto de congratulações e aplausos à revista Oeste, em especial no programa Oeste Sem Filtro.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 930/2023, Fabinho Policinani. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar com urgência um redutor de velocidade na rua Gabriela, na altura do numeral 1163.
Consulta o segundo secretário se há oradores
não
inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 931-2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao deputado federal Tiririca seus valorosos préstimos no sentido de ser autor de emenda ao orçamento da União a ser destinada à construção de cobertura de duas quadras poliesportivas localizadas na Praça Miguel Mônico, ao lado da EMEI Vitor Hugo Guanais de Freitas, no município de Garça.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 932-2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar se há previsão ou estudos para realizar construção de cobertura nas quadras esportivas localizadas na Praça Miguel Mônico, ao lado da EMEI Vitor Hugo Guanais de Freitas.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 933-2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao deputado federal Celso Russomano seus valorosos préstimos no sentido de ser autor de emenda ao orçamento da União a ser destinada à construção de cobertura de duas quadras poliesportivas localizada na Praça Miguel Mônico, ao lado da EMEI Vitor Hugo Guanais de Freitas, no município de Garça.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 934-2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre a realização de exames laboratoriais da rede pública de saúde.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Fábio Policinani.
Com a palavra o vereador Fabinho Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente desta casa, componentes da mesa, vereadores, internautas, plateia presente, Márcio Ativo sempre aqui com a gente, o Garça, nosso agradecimento. Sempre aqui com a gente, o Garça, nossa segurança, sempre aqui da gente. Então, gente, esse requerimento eu fiz porque eu fui levar minha mãe essa semana na Diaglab para fazer um exame. O atendimento é nota 1000. Eu quero deixar aqui frisado, o atendimento é espetacular. A equipe é nota 2000, não é 1000. Só que a atenção básica está agindo de maneira errada. Você quer que eu te mostre como? A minha mãe caiu um tombo lá dentro. Minha mãe tropicou no pé de uma outra munícipe e caiu e machucou a canela. Tá. E eu fiquei quieto. Se puxar na gravação, vai ver minha mãe caindo lá. Não está sendo encaminhado por bairros. Eu me recordo no mandato passado que era assim, ó. Segunda-feira ia os pacientes do Palermo. Tô dando um exemplo, tá, vereadores? Na terça, Jardim dos Eucaliptos. Na quarta, Araceli. Na quinta, Jardim Paineiras. E assim sucessivamente. O que estão fazendo? Você vai lá no Hospital São Lucas, ó, tem um exame para fazer, tô, vai lá e faz, ou onde você passa. E tá jogando tudo lá. Não é assim, tá desorganizado. Eu conversei com o pessoal, com o Homer, é meu amigo de infância, e falei para ele que estaria ligando para Deise, liguei, já falei para Deise, mas eu estou deixando registrado aqui nessa tribuna para que todos os vereadores tomem ciência. Porque eu penso assim, para que o laboratório tenha um bom andamento, tem que ter organização. E eles têm. Só que a administração pública não. Então, o que está acontecendo? Junta todo mundo que pega um exame para ser feito. Fabinho, mas se tiver um com queda de plaqueta? Aí é outra situação. O doutor Marcelo está aqui, ele sabe disso. Aí são situações que você, obviamente, tem que passar na frente. Ah, lá na UPA. É outra situação. Agora, situação de exames corriqueiros como o da minha mãe. Exames para saber se dá para tirar o medicamento por conta da alta do potássio. Dá para agendar, como outros que estavam lá que eu perguntei. Então, eu entendo que deva voltar no sistema que era anteriormente. agenda bairro por bairro, USF por USF, porque está atrapalhando. Os funcionários estão ficando enlouquecidos. Aí vira aquela correria total, chega um certo ponto, fica vazio. Aí o restante da semana, doutor Marcelo, o pessoal relatou para mim que fica tudo parado. Porque não tem o que fazer. Por quê? Porque jogou tudo em cima deles de uma vez. Matou o funcionário, ele largou louco. Permito a parte.
É um questionamento do próprio laboratório, Fábio?
Não, esse questionamento é meu. Meu.
O laboratório não se manifestou, né?
Se manifestou também. O laboratório também falou para mim, eu perguntei. Falou que está atrapalhando eles. Eles estão dando conta, mas que atrapalha, atrapalha. Então, assim, nós temos que imediatamente organizar aquilo ali. Tinha gente sentada no canteiro central, tinha gente no meio da rua. A porta lá é climatizada, tem que ficar aberta. Então, assim, né? Eu acho que a gente tem que enxergar um pouquinho mais adiante e ver que a população está ficando amontoada, pessoas idosas. Lá o atendimento é nota mil, torno a repetir. Toda a equipe, atendimento, nota mil. Só que a desorganização da atenção básica do município está atrapalhando outros trabalhos do laboratório. Então, eu estou pedindo aqui em nome do laboratório para que tome as providências cabíveis. Obrigado, boa noite.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 935-2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar a quantidade de quais os tipos de exames realizados mensalmente pela Rede Municipal de Saúde.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 936-2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito e à HBB informações sobre os profissionais que trabalham no raio-x da UPA e do Hospital São Lucas.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Fábio Policinani.
Com a palavra o vereador Fábio Policinani.
Gente, mais uma vez eu me levanto aqui para falar, porque eu tenho recebido reclamações, doutor Marcelo, da demora por conta do raio-x. E eu vou falar bem em português rasgado, tá? Teve funcionário lá que já me denunciou que o raio-x, o atendente do raio-x não fica lá. Por isso que eu tô perguntando. Não fica. Ele não fica na UPA, ele fica no Hospital São Lucas. Então, eu queria perguntar aí pra municipalidade se tem, tá? Eu recebi denúncia, eu quero que a municipalidade me responda. A população tem me ligado, questionado, porque se o cara está atendendo lá no Hospital São Lucas, ele tem paciente, ele tem demanda lá. Ele não vai largar a demanda de lá para atender a UPA. Então, gente, é mais um pedido da população. Eu não peço para mim, não. Eu não peço para mim. Ou melhor, eu peço para mim também, que se eu cair lá, eu vou usar lá, eu uso a atenção básica do município. Agora, isso daqui é reclamação que eu já venho ouvindo há 2-3 meses, tá? E hoje eu resolvi fazer o requerimento porque houve denúncia por parte de 2 funcionários que trabalham ali dentro. Fabinho, a gente não aguenta mais ser xingado por conta dos funcionários que ficam lá em cima e não tem quem faz raio-x aqui embaixo. Aí você chama o cara para descer lá e tá atendendo lá. Até ele acabar de atender lá para descer na UPA, a pessoa já quase bateu na gente. Então, fica complicado, porque o doutor Marcelo sabe, ele é médico, tudo depende do andamento. Como é que você vai fazer um procedimento se você não tem o resultado raio-x? Então, precisa. Então, eu estou perguntando se tem profissional, se está registrado lá, se está ficando lá. A gente precisa dessa informação. Preciso ver se procede a denúncia. Tá bom? Obrigado, boa noite.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 937-2023, Ademar Kemp Marconde Moura Filho, solicitando ao prefeito informações sobre a quantidade de motoristas de ambulâncias em cada turno.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 938/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a manutenção necessária no poste localizado na Avenida Labieno da Costa Machado, na altura do supermercado Serve Todos.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 939/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito e à HBB informarem a possibilidade de realizar com urgência o conserto do teto do setor de fisioterapia.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 940/2023, Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a poda da árvore frutífera localizada de frente ao numeral 870 na rua Antenor Lara Campos.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 941/2023, Elaine Oliveira, solicitando voto de congratulações e aplausos à senhora Amélia Costa Zapata por sua longevidade e resiliência em seus 100 anos de vida.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 942/2023, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de recapear o trecho inicial da Rua Santana.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 943/2023, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar quais as providências tomadas em relação ao buraco no asfalto na Rua Prudente de Moraes, altura do numeral 300.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 944/2023, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informar possibilidade que o distrito de Jafa seja contemplado mais uma vez no Natal com a presença da banda musical Trenzinho e iluminação de Natal na praça.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Lucas Cateto.
Com a palavra o vereador Lucas Cateto.
Boa noite, presidente, a mesa diretora, senhores vereadores, público aqui presente, público que de casa nos assiste. No ano passado, trabalhei bastante para conseguir, né, a iluminação de Natal a pedido da população lá no distrito de Jafa, na praça da igreja, né, e aí eu consegui essa iluminação, o trenzinho, a banda marcial, tudo sem preço, sem custo algum, né, para as nossas crianças, para os nossos munícipes, e fiz esse pedido aí ao prefeito João Carlos, que já me atendeu de prontidão e me garantiu que esse ano nós conseguiremos fazer novamente, junto com a SIG. Então, venho aqui deixar o meu agradecimento ao prefeito João Carlos, ao Fábio, a toda a equipe da SIG, por mais uma vez levar ao distrito de Jafa alegria para as nossas crianças. E em breve eu terei os dias que Jafa será contemplada com esses benefícios aí para os nossos munícipes. Estarei postando aí nas minhas redes sociais, tá bom? Mas já deixar bem claro que foi conseguido mais uma vez, trabalhei aí esse ano para conseguir mais uma vez para o nosso distrito essa alegria para as nossas crianças. Agradeço a todos, uma boa tarde, fiquem com Deus.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 945/2023, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito e ao diretor executivo do SAAI para que informe quais os planos de melhorias nos serviços oferecidos no distrito de Jafa.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 946/2023, Lucas Cateto, solicitando o prefeito informar a possibilidade de levar para o distrito de Jafa o programa Nossa Cidade, Melhorias para Todos.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Lucas Cateto.
Com a palavra o vereador Lucas Cateto.
Bom, uma boa noite novamente. Pessoal, esse projeto, não sei se todos têm a ciência, é um projeto muito interessante. Tive, né, um bate-papo esses dias aí com o prefeito. E a gente vai estar levando lá para o distrito de Japa também. Isso daí junta aí todos os setores que você já conhece, Fabinho. Legal, projeto bacana. Vai na cidade, um exemplo, nas vilas, né? E faz melhorias como, né, tirar o mato, pintar as guias, tudo que tiver ali que dê para fazer de melhoria, né, junta todos os setores da prefeitura e faz ali no bairro, né, no caso lá em Japa também será contemplado. Então, mais uma aí para os nossos munícipes jafenses, tá bom? Obrigado mais uma vez, uma boa tarde a todos.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 947-2023, Fábio Santos, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao Departamento de Trânsito, à Secretaria Municipal de Obras, à Secretaria Municipal de Administração dos Serviços Públicos pela eficiência, agilidade e qualidade do serviço prestado à nossa comunidade.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 948-2023, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar dois redutores de velocidades nas proximidades do Hospital Psiquiátrico André Luiz.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Fábio Santos.
Com a palavra o vereador Fábio Santos.
Boa noite, presidente, tenente Almeida, vereadores, quem nos assiste. É uma coisa simples, né? Falar de dois, né, redutores de velocidade, até estranho. Mas já outros vereadores já fizeram pedido para essa situação também. Eu também estou fazendo. Ali na portaria do hospital André Luiz, está tendo um fluxo muito grande de carro ali. E está difícil para o pessoal sair daquele estacionamento. Então, o pessoal vem em alta velocidade do sentido Paulista, Mondrian, e também ali na entrada, para quem está entrando no bairro, né? Então, eu peço uma atenção nesses dois redutores para que possa, o quanto antes, eles serem instalados nesse local, né? Tanto para quem está entrando no bairro, como para quem está saindo.
Você permite a parte, vereador?
Sim, permito.
Recentemente, eu fiz um requerimento aqui, pedindo ao Departamento de Trânsito até que mudasse a mão de direção. Porque ali é mão dupla. E ali existe uma garagem onde o proprietário entra e sai com caminhões de guincho. É um perigo, porque é mão dupla, o local é de fluxo alto de carros e precisa ser mexido. Mas vamos aguardar a resposta do seu aí também. Obrigado, parabéns pelo requerimento.
Obrigado, Fabinho. É, exatamente. Existe também esse outro detalhe e também aquela rua que vem da feira, né, subindo ali. Então, é um lugar meio complicado. Então, vamos esperar para ver qual que é a resposta que vem para a gente, mas a gente vai cobrando também. Obrigado.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 948, Fábio Santos, solicitando o prefeito informar a possibilidade de instalar... Não, isso eu já li. Perdão, é o 49. Requerimento 949-2023, Fábio Santos, solicitando ao prefeito encaminhar o cronograma do plantio de árvores no município, informando os locais e a previsão e datas.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 950-2023, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre a falta de insulina na rede municipal de saúde.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra o vereador Bacana.
Sr. Presidente, secretário, Marcos Coné, funcionários da casa, pessoa que nos assiste pelas redes sociais. Na verdade, foi uma filha que a mãe usa insulina, né, e esse medicamento é necessário, principalmente pessoas já de idade, né, que tem que tomar a insulina por causa da diabetes. A diabetes é uma doença, né, que realmente tem que está tendo todo cuidado, porque ainda mais pessoa de idade, né, que necessita desse medicamento. Bom, eu falei para a Maria, que é a filha que me ligou, ia fazer um requerimento hoje para ter a resposta, né, e espero que os postos de saúde, inclusive o setor que distribui os medicamentos da prefeitura, né, tome providência o mais rápido possível, né, porque são pessoas que necessitam desse medicamento. E se a prefeitura tem dificuldade de comprar em determinado momento, precisa realmente antecipar essas compras. Né? São medicamentos que, em hipótese alguma, pode faltar nas unidades de saúde do nosso município. Então, só estou fazendo essas observações aqui. Né? Já teve falta no passado e agora volta novamente. Espero que solucione o mais rápido possível para que as pessoas possam ter acesso a esse medicamento. Muito obrigado.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 951-2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando o prefeito encaminhar nesta casa cópia das autorizações para o funcionamento da empresa Heloísa Mendonça Agrotintas Limitada, localizada na rua Wilson Monteiro da Silva, 589, bairro Jardim Adrianita, e do lote onde funciona o Monte Líbano.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, os nobres colegas, funcionários da casa, eu recebi esse requerimento, aliás, né, o projeto de lei, semana passada, me causou uma surpresa, até por entender que é um projeto corriqueiro que passa aqui na Câmara Municipal. Acho que os vereadores observam que sempre, né, há loteamentos no município que são aprovados, que são construídos, onde, né, em alguns momentos, chega um projeto de lei pedindo, né, a autorização legislativa para transformar área residencial em mista ou comércio. Né? Então, assim, é um projeto, né, corriqueiro. Mas quando chega esse projeto na Câmara, são lugares que ainda não estão em funcionamento, né? Porque para se obter o alvará, precisa, né, ter essa mudança, né, de imóvel residencial para comercial, né, ou indústria. Tem todo um trâmite para fazer, impacto de vizinhança, né, os alvarás do bombeiro e, por último, da prefeitura, quando tiver tudo legalizado. E essa empresa está funcionando. Está funcionando esse alvará? Será que a prefeitura não sabe disso? Deve saber, porque ela manda um projeto de lei transformando área residencial em área para área comercial. Então, isso daqui, né? Eu estou pedindo a documentação para saber. Será que a prefeitura está fazendo vista grossas com relação a isso? Então, vamos aguardar aí, porque veja bem, né? Tem a questão também, que é um requerimento igual, a gente está falando de salão de eventos, né? Que está funcionando também, que inclusive sou amigo do dono, e chegou essa mudança, que é o próximo requerimento, mas já vou colocar em discussão os dois juntos, para a gente poder aí, né, analisar isso daí. Porque muitos aqui não conseguem alvarás se não tiver legalizado. Será que estão direcionando isso, não estão fiscalizando, porque talvez tenham amizade ou não? A lei é para todos, tá? Independente de ser amigo ou não, né, existe um cumprimento da lei. A gente já viu há tempos atrás aí acidentes em locais de eventos e depois bombeiro foi responsabilizado, prefeito foi responsabilizado. Então a gente precisa estar observando isso daqui, porque chega aqui na Câmara, né, até pedir o adiamento, os vereadores concordaram com o adiamento, né, o vereador Rafael pediu por duas sessões, mas a gente precisa analisar a documentação disso. E também saber se o prefeito, né, ele está fazendo vista grossa ou desconhece, que é uma coisa assim, meio estranha, né? Porque qualquer um para abrir algum estabelecimento aqui no município precisa tirar os alvarás, né? Pelo menos essa é a lei. Então vamos aguardar aí isso daí. Vou estar observando E queria saber se Garça agora virou uma cidade que pode trabalhar sem alvará. Bom, é um ponto de interrogação. Mas enfim, isso daí serve para todos que têm lutado aí para tirar o alvará e não está funcionando ainda. Então tem muitas pessoas que querem trabalhar, né, mas precisa trabalhar da forma correta. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 952-2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações em relação aos estabelecimentos em locais com natureza de lote divergente.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 953-2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar por qual motivo o PROCON de Garça está fazendo agendamento para o atendimento de reclamação de produto e serviço.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assiste, que nos ouve pela internet. Bom, teve um empresário aqui do nosso município que teve uma chuva, né, semana passada, muito forte, passou, foi rápido e acabou, né, ficando sem energia a sua empresa. Ele tem gerador, mas fica caro para funcionar a energia com gerador e a empresa trabalha, né, 12 ou 14 horas por dia. Ele fez vários pedidos para a CPFL, se eu não me engano foi 8 solicitação, porque é por... 0800, né, e cai numa central, enfim, aí é um agendamento e às vezes demora. Ele acabou me ligando, como tenho amizade com o Eduardo, inclusive a gente já fez até uma homenagem aqui na Câmara para ele, e por atender, né, os vereadores, atender os municípios, só que isso chega nele, para chegar nele demora um pouco, porque você imagina o estado de São Paulo numa central com vários pedidos, né, e deve apagar a luz aí, deve cair fio aí todo dia. Então, às vezes demora. Mas o que acontece? O PROCON aqui de Garça, aí o empresário ficou, né, revoltado porque perdeu produtos, enfim, é produtos alimentícios, e ele queria fazer um registro no PROCON, né, sobre essa falta de atendimento. O PROCON disse para ele que precisa agendar, que não, eles não relatam assim na hora, né, a denúncia. Eu achei um pouco estranho, né, porque o PROCON, inclusive, né, eu acho que atende ali, né, na frente da, na avenida ali, próximo ao sinal ali da As Companhia, eu acho que é ali, o novo local, né, não sei se é tudo junto ali, um prédio moderno e tal, mas enfim, né, cada dia mais, né, a prestação de serviço do Estado, do município, de qualquer órgão que seja público, a burocracia, ela aumentou demais. Por que que as pessoas falam, né, que antigamente era mais rápido? Porque o prefeito andava na rua, né, encontrava secretários também, era amigo de todo mundo, hoje virou um escritório, né? Então, assim, a pessoa, para ter acesso para falar com alguém, é muito difícil. Então, hoje, as pessoas não têm, né, recorre aos vereadores, é claro, né? Que tem muitos vereadores aqui que recebem, né, esses tipos de denúncia, de reclamações, enfim. Mas a burocracia aumentou. Então eu sempre falo, quando você vota em alguém, vota para facilitar a sua vida, não para trazer mais obstáculo e problema para a sua vida. Porque a intenção da política é, né, sempre atender rápido com eficiência. Infelizmente não é assim que acontece. Nessa questão do PROCON, eu estou fazendo requerimento, vou aguardar a resposta e a gente vai ver que tipo de denúncia pode fazer, se pode mudar esse tipo de atendimento. Eu acho que é fundamental que as pessoas tenham pelo menos um lugar para reclamar do serviço que é pago e não atendido, né? Entre aspas, por algum momento. Muito obrigado.
Consulta o seu segundo secretário, se há oradores.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Cumprimento, presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste. Eu subi aqui porque eu também já usei esse serviço e eu não entendi, assim como o cidadão que vai procurar o PROCON,
ele fica sem entender por que, que tem que ter um agendamento. Então você chega lá, você explica esse serviço como eu expliquei. E aí ele me mandou para outro dia. Eu até questionei por que para outro dia. Eu queria ser atendida naquele momento. Mas aí o rapaz, que já trabalhou inclusive em outros lugares e eu conheço ele, ele me explicou que é feito um tipo de uma inicial que manda para... uma notificação que manda para a empresa. Então eles precisam de tempo para poder fazer e escrever essa petiçãozinha. Aí, no dia que ele me marcou, eu voltei, inclusive foi para reclamar em relação ao iPhone, eu reclamei, eu voltei, já estava tudo pronto, a inicial, tudo bonitinho, só para eu assinar que ele ia encaminhar para a empresa. Então, não é que não está sendo atendido, é que ele precisa fazer essa notificação. É uma coisa mais formal, não é eu escrever um e-mail para a empresa para ele me responder, é uma formalidade. Quando esse senhor voltar na Procon, ele vai ver que é uma inicial que ele tem que assinar. Daí porque tem que ser agendado. Então, só para esclarecer, porque eu também fiz esse mesmo questionamento e achei até ruim com o funcionário. Pois não.
Não, eu acho que você não entendeu. Eu estou falando que é o agendamento do primeiro atendimento. Essa é a questão. Agora, se vai notificar a empresa depois, é outra questão. Eu estou falando do primeiro atendimento. Eles estão pedindo para fazer o agendamento. Tá? Agora, se vai notificar a empresa no outro dia, é óbvio. Mas não tem nada a ver assim, com relação a essa questão de mandar a notificação no outro dia. A pessoa liga lá, tá? E aí eles agendam a pessoa para atender. É esse o ponto.
Eu também fui agendada no primeiro atendimento. E eles me pediram uma série de documentos. Então, depois desse primeiro atendimento, ainda tem um segundo agendamento. Então, a pessoa não precisa ficar preocupada que ela não vai ser atendida. Ela será atendida. Depois você acaba entendendo o procedimento do PROCON. Obrigada.
Consulta o senhor segundo secretário, senhor oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, eu também fui procurado a semana passada, porque hoje nós temos uma nova modalidade de comércio, que é, antigamente o cliente ia até a loja, fazia a compra, né? Aí se tinha algum problema com o produto, voltava naquela mesma loja, fazia as suas reclamações ali, fazia a troca e resolvia diretamente com essas empresas. Hoje, nós temos empresas e comércios que continuam trabalhando assim, só que tem uma que é meio que híbrida. Ela trabalha vendendo para o cliente, só que a hora que algumas pessoas vão lá comprar, a própria cliente ali escolhe através de um computador e essa empresa física compra de um site. Não sei se ficou claro. Você vai em determinada empresa, em determinada loja, o cliente entra, senta, compra, só que compra no site, não compra ali no momento, aí depois do site vai lá e entrega. Esse produto tem problema, o cliente vai até determinada loja e a loja meio que, olha, nós vendemos aqui, mas a responsabilidade não é nossa, é do site que vendeu. E tira sua responsabilidade. Teve uma pessoa que comprou um item aqui em Garça para uma festa de casamento e o presente não veio na loja. Ela foi lá reclamar até a loja e falou assim, não é aqui que você tem que questionar, tem que questionar o site. Mas a compra foi feita dentro da loja. E ela perguntou sobre o PROCON e teve esse mesmo problema aí do agendamento e até agora não conseguiu agendar um horário, porque a pessoa bate cartão.
Permitiu a parte, vereador?
Pois não.
Então, veja bem, vocês estão falando de uma compra, só que a questão aí é de uma indústria. O cara não pode ficar esperando o agendamento, já que ele não está sendo atendido para a empresa. Então, assim, são completamente diferentes, né, as questões que estão sendo discutidas sobre agendamento. Até entendo que um aparelho a pessoa pode até esperar 2, 3 dias. Agora, e uma empresa que não está sendo atendida por nessa questão pela CPFL, ficou 5 dias sem energia, e aí o cara não tem para recorrer, ainda precisa ser agendado, porque ele não está tendo voz. Entendeu? E aí vai agendar para mais 3 dias?
Quanto custa uma empresa para trabalhar por dia com 25 funcionários? Não é. É esse ponto que a gente precisa entender. Eu acho que tem que ter uma classificação de atendimento. Tem algumas, tem que ter uma prioridade, principalmente na questão de indústria. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Pode pedir uma parte, vereador?
Permite uma parte? Eu acho que a gente... O que o vereador Bacana entendeu é que devia ter alguma certa sensibilidade por parte do funcionário que atendesse para diminuir esse lapso temporal de espera. Porque no meu caso, eu fiquei quase 60 dias esperando. Então, é isso que ele está dizendo, Pedro. Obrigada.
Eu agradeço. Mas, fortifico aqui que o PROCON realmente precisa se atentar um pouco mais e dar uma atenção um pouco maior para essas pessoas. Porque a pessoa já está decepcionada que teve a sua compra ali com o seu produto, já está com o seu problema ali de ter se frustrado com determinada compra, e vai atrás do PROCON e chega lá, fica novamente frustrado com o atendimento do PROCON. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não, Aura.
Próximo requerimento.
Requerimento 954-2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre o motivo que o loteamento Santa Maria não ter sido entregue.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assiste, que nos ouve pela internet, o loteamento de Santa Maria, se eu não me engano, é aquelas casas para frente do Frei Aurélio, que foram até inaugurado recente, acho que o vereador Fabretti esteve lá presente junto com o prefeito, eu não sei se foi inauguração ou entrega das casas, né? Acho que foi aquele momento lá. E aí parece que as pessoas não estão podendo mudar, por isso que eu estou fazendo um requerimento. Não sei se é verdade, mas eu estou fazendo esse requerimento para questionar. Ligou um senhor para mim, inclusive era um marceneiro, já fez trabalho para mim, e perguntou, olha, diz que, segundo ele, que não está podendo mudar porque a Câmara não aprovou o nome das ruas ainda. Eu não entendi, né? Diz ele que ligou lá, tal, enfim. Eu falei, olha, eu vou fazer um requerimento, perguntar, né? Fazer esse questionamento, tal. Quer pedir uma
parte? A parte?
Pois não, pois não.
Até onde eu sei, tem um até morando lá já.
É, então.
E lá é Três Marias.
Aqui é Santa Maria, né?
É, então. Essa é a minha dúvida.
É, então.
O das casas pós-Ponte Verde é Três Maria.
E então, qual que é a Santa Maria?
Maria não tem nem construção aí de casas ainda. Então deve ser Três Marias mesmo, o nome pode estar errado.
Pode estar errado. Ele falou Santa Maria, eu peguei e coloquei.
Assim, nós tivemos, só para terminar uma parte, tivemos algumas informações de pessoas questionando a mudança, era a questão da energia que a CPFL não tinha ligado nas casas. Isso aí nós teve alguns problemas no passado. Mas foi resolvido e tem gente até morando lá já. Então, essa informação que eu tenho, tá,
Pedro? Vou pedir a correção, então. Né? Eu não sei se tem algum bairro Santa Maria, né? Ou eu ouvi errado. Mas, enfim, obrigado pela correção aí. O que ele me disse é que, segundo ele, não mudaram ainda por falta de aprovação de nome de ruas. Falei, bom, vou fazer um questionamento, que eu não sei, e passo essa informação para o senhor. Né? Eu não me lembro, não me recordo aqui se a Câmara votou. Eu lembro do loteamento do Teixeira Pinto, onde nós votamos os nomes das ruas, né? Lá do Quinta da Baronesa. Mas Três Marias do Santa Maria, eu não me recordo. Tá?
Consegue a parte?
Pois não.
Votamos também. Inclusive, os nomes lá foram dados até do Três Marias já.
Do Três Marias?
É, nós votamos aqui também.
Então, quando me recordava.
É bom até o senhor ter colocado, a gente tirar. Às vezes, eles estão passando informação errada para ele, né?
Provavelmente. Né? Porque o senhor não ia ligar, né, para fazer esse questionamento, já que ele quer mudar para casa, né? Provavelmente, que ele comprou a casa, ele quer mudar. Mas vamos aguardar aí essa resposta. Vou até confirmar com ele depois aqui pelo telefone qual o nome do loteamento correto, que a gente possa enviar esse requerimento para a pessoa responder e espero que ele mude logo para sua residência aí, que eu acho que é um anseio de todos ter a sua casa. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 955-2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações em relação à pista de wheeling que está sendo construída no Parque Ecológico Jaime Nogueira Miranda.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 956-2023, Rodrigo Thierres, solicitando voto de congratulações e aplausos aos selecionados dos editais 001 e 002-2023 da Lei Paulo Gustavo.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 957-2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre a iluminação do Parque Ecológico Jaime Nogueira Miranda.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 958-2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se procede informação de que os aparelhos que realizam exames de raio-x da UPA e do hospital São Lucas estariam quebrados.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo. Em votação, os requerimentos. Em votação global, os requerimentos. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está aprovado todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos. E havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discursar sobre o assunto de sua livre escolha ou interesse da coletividade, permitindo a parte. Concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto o senhor segundo secretário se há oradores inscritos.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Fabiano, se puder pôr, por favor, as imagens. Senhor presidente, componente da mesa, vereadores, todos que nos assistem aqui de forma presencial e também através das redes sociais. Eu subo hoje, nos 5 minutos, para agradecer aqui a presença do nosso querido deputado Vinícius Camarim em nossa cidade. Ele esteve aqui nessa sexta-feira, né? Vereador Fábio esteve lá, vereador Almeida também. Ali estão as imagens. Vamos lá. Bom, foi um anúncio muito importante para a nossa cidade. Ele trouxe, através daqui da sua presença, a informação de que nós recebemos aí 1 milhão de recurso para implantação da hemodiálise em Garça. Veja bem, por que eu subo agradecer o deputado? Não é a primeira vez que ele destina um recurso desse volume para Garça. Isso, como ele mesmo disse lá no dia, é uma forma dele agradecer o carinho que as pessoas têm por ele aqui nessa cidade. O deputado mais votado da cidade, deputado estadual mais votado da cidade das últimas eleições, quase 5 mil votos nessa última eleição. E a forma dele prestar conta do trabalho dele é olhando por Garça. É importante dizer que não é uma promessa, tá? Não é uma emenda que diz que vai chegar, já está na conta, já está pago, e agora o município, com a contrapartida, inicia aí o preparo para a instalação da hemodiálise. Mais um trabalho que Garça vai evoluir muito. Garça, ele falou na fala dele lá, eu concordo, nós temos Marília como nossa referência, mas a gente tem que ter Garça como referência para a região, com UTI, com tomógrafo, com hemodiálise, com SAMU. E tenho certeza que esse caminho e essa evolução da nossa saúde passa na mão do nosso deputado Vinícius Camarim. Então fica aqui meu agradecimento em nome da cidade. Vinícius, obrigado mais uma vez por olhar para o Garça e não é com migalhas, né? A gente sempre fala isso, né? Deputado destina 50, 100 mil reais e acha que está abalando aqui na eleição. Esse cara está aqui pela quinta vez após a eleição em Garça e trazendo agora uma informação de que 1 milhão já está na conta do município. Por indicação dele, emenda dele. Almeida.
Eu estou nessa Câmara aqui há 3 anos e vou dizer uma coisa para você. Tem que tirar o chapéu para o Vinícius. Porque nesses 3 anos que eu estou aqui, a gente ficava meio alheio à política, né? Então a gente não sabia realmente o que estava acontecendo. Mas é um deputado que está presente, é um deputado que está sempre na cidade de Garça. E é um deputado que realmente traz os recursos para a nossa cidade, principalmente para a área de saúde. Então eu quero também deixar aqui meu agradecimento e tirar o chapéu para o Vinícius Camarinha pela sua presença constante em nossa cidade, pelo investimento, pelas emendas que ele destina para a nossa cidade, que traz conforto e melhoria para a nossa comunidade. Obrigado.
Almeida, como ele mesmo disse, né? Lembrando aqui, o Marcelo não pôde estar presente, estava em viagem, mas faz parte desse pedido, faz parte dessa costura, esteve em São Paulo comigo, tratando desse assunto, assim como não posso deixar de esquecer a Deise, né, que fez um baita trabalho apresentando o projeto, e o Poder Executivo, que vai entrar com uma contrapartida. Então é um trabalho em conjunto mesmo. E dizer, como ele disse, né, lá na fala dele, ele falou, Rafael, política é história. Eu não tenho 5 mil votos em Garça porque eu sou um cara legal. Eu tenho 5 mil votos em Garça porque as pessoas enxergam o trabalho que eu já fiz por essa cidade. Então fica aqui a minha forma de agradecer essas pessoas que confiaram no meu trabalho, trazendo uma melhoria para a sua cidade. Ele foi eleito nessa última agora para deputado com 128 mil votos, que é uma votação, a maior votação da história dele como deputado, pelo 5º mandato. E desses votos, 5 mil saíram daqui de Garça. Deputado Vinícius, muito obrigado. Conte conosco. Já enviei no mesmo dia vários pedidos para ele. Já fiz mais 1 milhão de pedidos de emenda para ele lá, que ele já está acostumado, a gente pede mesmo. Estaremos visitando ele, eu e o Marcelo, logo lá na Assembleia, nas próximas semanas, para viabilizar mais recurso aí. Então, em nome aqui da nossa secretária, em nome do Dr. Marcelo, em nome do nosso prefeito, Vinícius, muito obrigado por olhar para o Garça e não aparecer aqui só a cada 4 anos na eleição. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinano.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Fábio Policinani.
Perdão, Fabinho, Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite. Gente, eu só levantei para fazer um pedido para a população de Garça. Eu não ia usar os 5 minutos finais, mas eu levantei para fazer um pedido para a população de Garça, tá? Eu sei que é obrigação da municipalidade limpar, mas eu queria pedir para a população, por favor, parem de jogar lixo nas ruas, nas esquinas. Por favor, gente. Eu tô andando e eu tô observando que todos os bairros que eu tô passando, a prefeitura tira o lixo hoje, amanhã tá tudo lá de novo, gente. Vamos colaborar. O caminhão da reciclagem tá passando. Não quer dar pro caminhão da reciclagem? Não dá. Mas vê o dia que a pessoa que recolhe a reciclagem da sua rua vai passar, ensaca bonitinho, faça igual a mim. Tá? Não joga lixo na rua, tá feia, a cidade tá feia.
Permite uma parte, Fábio?
Permito, quem pediu?
Fábio, você tem toda a razão. Eu estou de acordo com você. Eu vejo uma falta de educação das pessoas. Você não quer falar em tribuna, mas nós precisamos colaborar. Nós não podemos só esperar do poder público. E nós temos coleta regular. A gente pede realmente, por gentileza, vamos ser educados, vamos guardar o lixo e jogar no lugar certo. Obrigado, Fábio.
Sabe o que entristece, Almeida? O que entristece é o quê? A gente que é vereador, eu vou falar o português claro, eu sou um vereador de oposição a essa administração, a qualquer uma que vier as coisas erradas, que eu entender que é errada no meu posicionamento. E eu cobro muito a administração. E esses dias eu cobrei a administração para que limpasse 2 espaços e foram limpos. Aí eu catei meu cachorro, fui dar uma volta. Quando eu passei lá, tinha um caminhão de lixo. Poxa, gente, 2 dias depois... Sim, bacana.
Não quero corrigir, Vossa Excelência, mas na hora você tinha que ter ligado com o fiscalizador do município, o setor de fiscalização, porque isso cabe multa, tá? Estou falando assim, que você observe isso futuramente, Fabinho, porque eu acho que é fundamental, né, ligar e para a pessoa ser penalizada. Eu fiz isso uma vez naquela rua que tinha de terra ali, que o pessoal usava para jogar lixo atrás do comerciário. Tinha uma rua lá onde jogava entulho. Fui lá, chamei, inclusive quase brigaram comigo. Chamei a fiscalização, fiz a denúncia e hoje já não joga mais lá. Mas lá era entupido de lixo lá. E ali trazia escorpião, trazia esse monte de problema. Então, veja bem, eu falo que a gente cabe a gente denunciar e multar. Dependente da gente ser político ou não, e se vai trazer problema de discussão ou não, mas é um dever. Muito obrigado.
Sim, bacana. Quando eu me deparei com essa situação, eu liguei para o Pelate, pedi para que eu colocasse uma placa lá, mais uma vez, e e chamasse, fizesse alguma coisa, procurasse o dono, olhasse câmera, sei lá.
Você é de uma parte, vereador?
Sim.
Não é a primeira vez que o senhor sobe para falar disso, e eu admiro. A gente geralmente aqui fica com medo de dar bronca, às vezes, na população, mas precisa sim, né? Nós aqui cobramos também, obviamente, as nossas prerrogativas, mas quando nós temos aí um problema com águas e enchente e entope um bueiro, eles reclamam que está entupindo o bueiro da casa deles, mas o lixo sai da onde? Né? Então, queria te parabenizar. Não é a primeira vez que você faz esse tipo de colocação. E eu acho que sim, que a gente tem que cobrar, pelo menos quem é próximo da gente ali, ficar de olho. Eu acho que eu entendi, quando ele diz um caminhão de lixo, acho que era na figurativa,
caminhão da,
né,
coleta,
que é lixo no lugar, não que tinha um caminhão lá jogando lixo. Por isso
é,
que...
lixo jogado, né? Sim, tirou tudo e jogou tudo de novo.
Entendi. Então é isso mesmo, nós temos que tomar cuidado com isso e sempre estar cobrando, porque é nossa cidade, né?
Sim, com certeza. E pessoal, eu vou voltar depois para falar sobre o comércio da nossa cidade. Lembrando a vocês que o final de ano está chegando, não saia para gastar fora do município. Quem tem filho, quem tem família, gaste dentro do nosso município, para que nós possamos manter a nossa cidade funcionando, o comércio funcionando. Está dando dó, gente. O povo sai daqui para gastar em Marília. Negocia, chama o dono do comércio, briga com ele no preço, mas não vai para Marília, não. Fique em Garça. Obrigado, uma boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, os senhores oradores.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, público que nos prestigia nesta noite, aos nossos amigos que estão nos ouvindo na rede social. Eu, sexta-feira, senhor presidente, eu não pude estar aí, que eu estava em viagem, e eu gostaria também de ter ido lá na HBB, lá no Hospital São Lucas, porque o deputado Vinícius Camarinha veio dar essa boa notícia, né, à nossa população, que é um serviço que Garça precisa muito, né, doutor Marcelo? E eu senti muito de não poder estar presente, porque quando nós fomos, senhor presidente, integrar o tomógrafo, né, nós conversamos com o diretor da HBB naquele instante, eu e doutor Marcelo, e perguntamos, né, e discutimos sobre a hemodiálise. E o diretor, na época, nos deu um feedback muito bom, né? Estaria pleiteando junto aos deputados, né? Em especial também ao deputado Vinícius Camarinha, que já conseguiu esse 1 milhão, né? A prefeitura vai fazer toda a reforma, pelo que eu vi no comentário, né? Nas páginas, na rede social, do lugar adequado para que seja colocado mais esse grande serviço, né, para a Garça, já que nós temos a UTI, temos o tomógrafo, foi um pedido nosso, meu e doutor Marcelo também, junto à direção. É lógico, ninguém faz nada sozinho, a gente precisa do apoio de todos. E quero aqui parabenizar o deputado Vinícius por mais essa conquista. Ele é um deputado muito bem votado em Garça, eu sempre tive boa ligação com ele, não sendo do partido, mas sempre tive, e ele sempre nos atendeu bem. E deixar registrado aqui também os meus parabéns, né, a ele, né, a todas as pessoas envolvidas, secretária da Saúde, prefeito, e também aos diretores da HBB que pleitearam, né, naquele dia, na entrega do tomógrafo, eu estava do lado junto com o doutor Marcelo, e demos também uma força, que pleitearam esse trabalho, essa prestação de serviço tão importante que é a hemodiálise para o nosso município.
Ô, Lico, você me concede uma parte?
Opa!
É isso mesmo, Lico. Eu queria só lembrar mais uma vez, não sei se foi muito claro aí, se está tratando de 1 milhão de reais indicado para um deputado estadual, e não é aquela história de emenda que vai vir, não. Está na conta.
Conta.
Tá na conta. Então, você lembrou muito bem do pessoal da HBB aí, eu acabei esquecendo de comentar, o Plínio estava lá, né, representando o Pinote, o seu João, aliás, né? Então, e dizer o seguinte, que além da UTI, tomógrafo, hemodiálise, tem mais coisas boas para chegar. A gente não pode dizer que isso não é uma evolução. Então, parabéns pela sua fala aí, vereador, de ter a sensibilidade de estar elogiando um deputado que nem é do seu partido, vereadores que às vezes não é o senhor, então, obrigado.
Não, eu digo sempre, deputados que ajudam a nossa cidade, eles têm que ser lembrados, né, Fábio? Todos os deputados, né, Demar, que ajudam a nossa cidade, cada um tem sua importância, né, no crescimento, né, uns têm mais contatos com o governo, outros menos, mas todos que ajudam a nossa cidade merecem nosso reconhecimento. É isso que eu queria dizer, senhor presidente, senhores vereadores, um abraço.
Consulta o senhor segundo secretário, senhores oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visitam, nos vão pela internet. Bom, às vezes a pessoa pergunta, Bacana, por que você parou de falar do Vinícius Camarinha, né? Por ingratidão. Mas eu trabalhei, eu fui presidente do PSB, né? Trabalhei com o pai dele muito tempo, né? Quando eu saí do PTB, o Lico sabe, e depois fui logo pro PSB, fui presidente do PSB aqui, levei o prefeito no gabinete, né? Do pai, apresentei, né? Porque ele não conhecia, né? É óbvio, né? Não era político, né? Então fiz essa apresentação. E o Vinícius sempre foi uma pessoa que trouxe recursos para a Garça. Eu queria falar sobre a hemodiálise, que é muito importante para o município, a hemodiálise. Mas lá atrás, né, eu consegui 300 mil reais, quando nós era do PTB, acho que o Lico lembra, de uma deputada, até pedi para o Antônio pegar o nome dela naquela ocasião, e não pôde ser instalado aqui no município, porque eu até nem sabia que só pode ser instalado se tiver a UTI funcionando. Hoje nós temos uma UTI classe 2, que eu também tive trabalho com relação a isso, né? Embora o prefeito não a admita, né? Não reconheça, mas ele sabe, né? Que naquela época eu era o presidente do PSB, o deputado Vinícius Camarinha, ele era do PSB, e nós conseguimos, através do nosso relacionamento, trazer a UTI aqui para o município. Embora ele não reconheça, mas não tem problema. A gente tem toda a história, inclusive ele conheceu a família Camarinha através da minha pessoa. Então isso tem que deixar claro aqui. Mas ele não reconhece nada. Agora, prefeito, eu fiz um requerimento perguntando, né, o que o senhor vai fazer com os prédios públicos abandonados. E o senhor pediu para mim, né, dar os nomes aos prédios que estão abandonados. Eu faço diferente. Eu convido o senhor, qualquer hora, para mim levar o senhor nos prédios abandonados aqui do município. Já que eu não sei o que o senhor está fazendo na prefeitura, né, que não sabe os próprios públicos que estão abandonados. Então, eu faço o seguinte, prefeito, eu convido o senhor. Espero que a imprensa aí, né, que trabalha para a prefeitura vá junto para nós, para me mostrar para o senhor os prédios abandonados aqui do nosso município. Espero que o senhor aceite o convite, né? Vou fazer aí com muito prazer, né? Mas tenho certeza que o senhor não vai aceitar o convite, né? O senhor sabe os prédios que estão abandonados, né? São respostas irônicas, né? E tira o sarro, não é na minha cara, é na cara da população que votou, né? Aliás, né, foi eleito pelo vice, né? Não tem popularidade nenhuma, né? Se fosse realmente um prefeito popular, né, tinha todo esse apelo aí, não tinha tanta, né, tanta, como é que fala, pessoas, né, criticando todo momento, né, até por coisas boas que ele traz para o município, que não são reconhecidos por boa parte da sociedade. Era um prefeito que era para ser mais reconhecido, né, já que ele coloca toda semana que consegue tanta coisa aqui para o município, né, mas infelizmente sabe que a popularidade dele é zero. E quem elegeu ele foi o vice-prefeito, né? E o vice-prefeito agora, se for candidato também, por tanta, né, tanta pessoas que não apoiam esse governo, pode ter problemas aí na próxima candidatura, né? Mas enfim, né, a gente vai estar continuando o nosso trabalho. Não tenho, falo sinceramente, né, que a política às vezes fala, ah, vamos mudar um novo entra aqui, né? E às vezes não é novo, né? Os vícios políticos é dos antigos, né? Aliás, a primeira Câmara que eu falo, que eu aprendi muito, foi a primeira Câmara de 2009, onde tinha o Vi, onde tinha o Pedro Scartesini, onde tinha o Afrânio, onde tinha o vereador Julinho, pessoas mais velhas, né? Na política, que, na verdade, todas as vezes que tinha um projeto que era polêmico, se reunia e conversava tranquilamente com todos, tinha bom senso. Então, ali, a gente aprendeu mais ou muito bem como funcionava a política, né? Enfim, depois foi vindo novidades, e a gente vê o que aconteceu aí, não quero nem comentar. Mas, enfim, né? Prefeito, está o convite aí para o senhor. O senhor deve estar assistindo, né? Vamos lá que eu vou mostrar para o senhor os prédios aqui na cidade abandonada. Posso citar alguns aqui, como estádio, ginásio, né? O Campo do Garça, né? Com aspecto de abandono, o prédio da FAEP que o senhor comprou, não fez nada ainda, estamos aguardando, 8 milhões e 600, hein, prefeito? 8 milhões e 600, hein? O dono da FAEP está recebendo aí 120 mil por mês, durante 5 anos aí. Não fez nada, né? Não sei, acho que não tem nem projeto para esse prédio, né? A fonte do lago aqui, prefeito, o senhor sabe que ali o lago tem fonte ou não? O senhor já foi ali ver? Né? Desde quando o senhor entrou, nunca ligou a água ali. Vamos ligar a água agora no final do ano aí, prefeito. Mas enfim, vamos, eu estou te convidando. Vamos lá, leva a imprensa, vamos filmar. Aí eu mostro para o senhor os prédios que estão abandonados. Quem sabe o senhor toma providência. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Novo turno de discussão. Concluído o primeiro turno de discussão e havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores para o novo turno de discussão, pelo tempo prorrogável de 5 minutos cada orador, permitindo a parte. Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Pessoal, mais uma vez eu levantei só para complementar o que eu estava falando no 5 minutos finais anterior. Eu queria pedir para vocês que dessem uma volta no comércio da nossa cidade e colocassem a mão na consciência. Eu sou garcense, nascido aqui, falo com todo orgulho. Nós precisamos comprar no comércio de Garça. De verdade, gente. Ó, novembro, dezembro, tá aí. Nós vamos ter que comprar. E o comerciante de Garça, ele está comprando para poder vender. Então, eu queria pedir em nome dos comerciantes. Eu estou fazendo propaganda pela rua e eu estou andando. Eu fiquei 3 meses afastado da página sem fazer propaganda. E eu fiquei assustado em ver, ô Rodrigo, tanto de comércio que fechou. Mas você sabe por que fechou? Má administração, porque você vai ver a população, não gasta em Garça, gasta em Marília, gasta em Bauru. Ah, mas Garça não cresce. Não vai crescer mesmo. Você usa aqui só para uma cidade hotel. Eu vou chamar a atenção mesmo da população nessa parte. Vou mesmo. Eu sou nascido aqui. Eu não tenho filho. Mas quem tem seu filho, quem tem seu neto, eu acho que tem a obrigatoriedade de comprar dentro da sua cidade. Manter o que a sua família ganha, o que você ganha, dentro da cidade. É o meu pensamento. Desculpa, gente. Posso estar sendo ignorante, Rodrigo? Posso. Mas não. Tá? Ah, mas eu quero ir lá para passear. Tudo bem, você vai lá, passeia, dá uma volta, vem. Aí a hora que está todo mundo desempregado aqui, que vê aquele monte de gente desempregado passando necessidade... Ah, mas isso aí a culpa não é nossa. A culpa é da própria população. Porque se ela não vai na loja, se ela não vai no mercado aqui e vai comprar lá em Marília, o mercado aqui vai ter que mandar funcionário embora. E a loja aqui vai ter que mandar gente embora. Então, gente, por favor, vamos procurar sentar, conversar com o dono da loja. Ó, dono da loja, tá caro a sua roupa. Seu sapato tá caro, vamos abaixar. Mas não sair daqui e gastar fora, gente. Eu tô cansado de ver gente daqui de Garça em Marília gastando. Eu vou levar minha mãe médico e eu passo para dar uma volta. Eu fico horrorizado de ver. Por quê? Você encontra Garça dentro de Marília. Aí não quer que chegue aqui em Garça e fala assim, não tem trabalho. Ah, mas não vai ter trabalho mesmo. Não vai ter. Não vai ter. Olha lá, a choperia lá. Já fechou, tá indo embora. Abriu uma choperia. Olha lá, tá indo embora, já fechou.
Permito
tá indo
uma embora. Parte, Fabinho.
Permito.
Mais uma vez, você tem razão.
Estou errado
também. Esse incentivo aí é interessante. É importante que as pessoas valorizem o comércio local. Inclusive, hoje eu estive no comércio comprando aí. Tem propostas boas aí na cidade. Obrigado.
Imagina, eu que agradeço. Claro que tem, gente. Então, por favor, vamos pensar nos filhos de vocês, na família de vocês, tá? Eu não tenho filho, minha mãe é aposentada. Se eu quiser comprar lá em Marília, eu vou. Mas eu amo a minha cidade, não é porque eu sou vereador. Agora, quem tem seus filhos aqui, quem tem seus sobrinhos, seus netos, procurem comprar no comércio de Garça. Porque, gente, é lamentável, mas é a realidade, tá? E eu fiz uma observação aqui, gente, para finalizar, que essa semana o Nicolau não falou no jornal. O Nicolau sumiu essa semana. Mas eu já estou investigando para saber do Nicolau. Então, acho que o Nicolau ficou meio assustado, né? Mas vamos em frente. Era só isso que eu ia dizer. Muito obrigado. Uma boa semana a todos.
Uma parte, Fabinho.
Sim.
Ah, já aproveitando, se o Bacana for convidado pelo prefeito, a gente podia acompanhar, né? Para ver o que, que ele abandonou a cidade toda, não é verdade?
Ah, não. Isso é de menos.
Bom, né?
Isso é de menos.
Ele acabou com a cidade, né?
Falta pouco.
Não dá nem mais graça de usar a tribuna e falar que ele acabou com a cidade, né? Obrigado.
Verdade. Obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, aqueles que nos assistem.
Fabinho, você não leu a coluna, mas ele falou sim. Nicolau falou.
Falou. Você leu a coluna ou não?
Inclusive, ele trouxe esclarecimentos a respeito da situação da creche lá de Álvaro. É bem interessante. Eu vou te mandar depois a coluna. É, vou mandar. Bom, eu não posso, de jeito nenhum, ficar, obviamente, sentado e escutar que nada foi feito em Garça nos últimos anos. Até porque não estou brigando com nenhum vereador aqui que pensa diferente de mim. Estou aqui defendendo o meu trabalho, porque eu também fiz parte desse governo. E se a gente admitir essas inverdades, a gente vai estar admitindo que a gente não trabalhou. Então, eu sempre tento lembrar aqui, ó, vamos lá, população garcense, vereadores, Poço Profundo do Saai, asfalto em quase 50% da cidade, distrito empresarial que era mato. As empresas já começaram a iniciando as construções. Tem uma que está até já fazendo o projeto baixo. Sabe quantos empregos vão gerar ou não? Vocês viram que na última semana a gente aprovou a vinda da empresa de ketchup, como é o nome? Lancheiro. 150 funcionários. Geração de emprego. Monitoramento na cidade inteira. UTI que não existia. SAMU que não existia. Tomógrafo que não existia. Casa CDHU no bairro João Serapião, que há mais de 20 anos, 15 anos, não sei, não era feito casa popular. As castrações, da qual eu fiz parte, nunca na vida um prefeito tinha dado atenção a isso. Além das emendas, dinheiro do recurso próprio, mais de 1.300 castrações em animais de rua e animais de pessoas carentes. AVCB em prédio público. Resolução do problema da Borba Gato. Você percebe que eu falar isso aqui incomoda, às vezes?
Permite uma parte?
Permite, sim.
As quadras na parte esportiva da cidade que receberam aí melhorias.
É, eu nem citei as pequenas coisas, vereadora. Eu citei coisas que, assim, tem muitas coisas, né, como as quadras. Mas eu citei coisas que, assim, estavam passadas e paradas nas últimas administrações. Agora, o projeto de iluminação de LED, que ainda não foi aplicado, por isso que eu não coloquei, vereador. Mas o discurso de que não caminhou, de que nada fez, tudo bem. É natural para aqueles que querem ser oposição. Já repeti, não brigo com o vereador, não. Eu estou tratando aqui de projetos e ideias. Mas eu queria que subissem aqui, talvez, os vereadores, para falar disso. E o que acha do asfalto? Ah, foi um empréstimo. Uma parte foi e daí está feito. Vai lá falar para o dono da casa se quer que tira. 35 empresas. Nós aprovamos aqui já 20 e tantos projetos de empresas novas e que estão aumentando. Monitoramento, que eu falei, é uma das únicas cidades da região que é 100% monitorada. UTI é referência para a região de 10 cidades. SAMU é a única cidade da região que tem, além de Marília. Tomógrafo, como eu falei, casa para gente humilde, CDHU. Então, pessoal, vocês vão aqui, a partir de agora, como eu disse, começa a eleição, escutar várias pessoas criticando a administração, e é natural, porque é oposição. Sabe aquela política nazista? Em vez de conquistar o lugar, taca a pedra quem está. É natural da política. Pretensões políticas. Isso é natural. E vice-versa. Vai ser assim e não vai mudar nunca. Agora, eu preciso lembrar a cada pouco essas coisas que foram feitas. Porque se tiver alguma coisa aqui que eu estou mentindo, eu quero que me corrijam. Abro a parte. Para qualquer vereador. O que eu falei aqui que é mentira? O que eu falei aqui que não foi feito?
Permite uma parte?
Permite sim, vereador.
É, todos esses eventos que você passou aí são fatos, não são argumentos. E são todos em andamento, então contra fatos não é argumento.
Pois é. Isso aqui não é uma briga pessoalizada. Quem quiser criticar, critica. Isso é natural dentro da política, não é uma briga pessoal. Mas se eu ficar quieto e não falar isso aqui, quer dizer que eu não trabalhei. E eu sei o tanto que nós trabalhamos. Faço parte dessas conquistas aqui e fico muito feliz com elas. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores. Ah, bacana. Não. É segundo.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos visitam e que também nos ouvem na internet, assistem, enfim. O vereador Rafael disse bem que o prefeito conseguiu várias coisas, né? É óbvio, né? 8 anos dentro de uma prefeitura, alguma coisa tem que conseguir mesmo, né? Para fazer o arroz com feijão, qualquer um faz, aliás, nem precisa de prefeito. Porque a própria estrutura da prefeitura toca a prefeitura tranquilamente. Então, isso são fatos. Mas, enfim, reconhecimento em algumas coisas e algumas obras, claro, a gente, assim, eu falo como oposição. Eu critico o que não está sendo feito. Tá? Agora, cabe ao vereador, que nem ele fez aqui, subir e falar o que foi feito. Tá? O papel do vereador cobrar o prefeito, eu faço. E vou fazer. Né? Porque tem boa parte da população descontente com esse governo. E com o outro governo que virá também terá. E com o passado também teve. Né? Tanto é que no passado muitos não foram reeleitos novamente. E estão lutando para voltar também. Né? Então assim, como eu não tenho apreço, né, por homem, né, e nem quero, então a gente tem uma amizade. Né? A gente tem alguns bons relacionamentos na política, enfim, procuro não ser covarde aqui na tribuna. Então, todos os assuntos que eu abordo aqui, ele tem fundamento, e vou continuar abordando os assuntos com fundamento, porque aqui não é lugar de mentir, e nem de contar mentira. Então, provavelmente, todos os assuntos que eu coloco aqui são assuntos que a sociedade cobra, são projetos que não estão sendo feitos, ou projetos que vêm aqui mal feitos. Esse é o nosso dever. Falei para o Frabretti ali outra hora, nem quero discussão com o vereador. A gente vai seguir o nosso caminho aqui. Já brigamos durante 7 anos na tribuna aqui, até com ofensas um com o outro, mas enfim. Hoje, né, a gente tem que se colocar, né, no ponto que é fundamental da entrega da política e o que foi, né, que foi dito para a população no plano de governo. Por exemplo, aqui, o Vale Alimentação, que foi cortado por o ex-prefeito, porque era né, uma obrigação ser cortado naquela ocasião, e o prefeito disse que ia voltar essa Vale Alimentação para os inativos. O vereador, ele é advogado, e ele sabe que quando a pessoa se aposenta, ela não faz mais parte do quadro da prefeitura, né? Ela acaba agora receber do Instituto de Pensão. do Instituto Previdenciário próprio do município. Por isso que eu acho que o prefeito não vai fazer isso. E se tivesse que fazer, já tinha feito, mas foi um plano de governo que ele citou isso. Pois não, vereador?
Concede uma parte, vereador.
Pois não.
Eu acho, sinceramente, que o serviço da oposição em qualquer prefeitura, em qualquer cidade, ele é válido e muito importante, vereador. Às vezes, as pessoas que cobram chegam em vocês de uma forma diferente do que chegam na gente. Então, eu acho importante ter o serviço de oposição. Nunca entenda que eu acho que a oposição não tem o serviço dela. Eu concordo. Eu acho que o serviço de vocês é esse mesmo. Segundo, vereador, como o senhor disse no Vale, aí rapidamente para eu encerrar, se o senhor ler lá no plano de governo, qual eu fiz parte, ajudei a tecer, uma maneira de compensar aquilo, mas não dentro do que a legislação permite. Obviamente, é muito difícil. A legislação, ela esbarra, mas... ainda tenho convicção que nós vamos conseguir atingir de alguma forma essas pessoas. Ainda tenho convicção, antes do final desse mandato.
Com dinheiro público eu acho difícil, tá? A não ser que o prefeito pegar o dinheiro da empresa dele, o vice pegar da empresa, porque eu acho muito difícil, tá? Mas enfim, se conseguir isso, que eu acho que se ele realmente quisesse fazer isso para os inativos, para os aposentados da prefeitura, teria feito logo no início do mandato, né? Se ele fizer no próximo ano, vai ser uma campanha política antecipada, né? E se realmente é legal isso. Mas enfim, por que esperar tanto tempo, né? Eu só estou colocando alguns assuntos que talvez os vereadores da situação não tragam aqui para discussão. Mas tem uma boa parte, né, de aposentados do município esperando esse vale alimentação ansiosamente. Ansiosamente, né? Ele tirou porque houve uma determinação, eu concordo. Né? Inclusive, vereador, eu votei favorável, porque a lei federal, ela obrigava a prefeitura a não fazer esse pagamento, como eu te disse, você é advogado. Você sabe que depois que o funcionário aposenta, ele passa a ser do Instituto de Previdência, no caso específico aqui do município. Mas, enfim.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos, boa noite a quem nos assiste. Eu acredito que a coisa mais medíocre de um ser humano, quando ele usa o poder público, é ele começar a colocar, a atacar, a fazer uma oposição, onde ele coloca a família de alguém. O Lico teve um episódio na sua vida, né, Lico? Que até o meu pai foi cumprimentar você na época, né? Onde houve um descontrole emocional de um candidato, né, no meio do pega de uma oposição, e aonde afetou o seu irmão, PJ, e a sua mãe, não é? Eu tinha 16, 17 anos, eu lembro disso como se fosse hoje. Foi a primeira lição que eu tive na vida pública, não se coloca a família nas coisas. Então, por mais que já tentaram inventar aqui que eu coloco família de alguém aqui, que eu não coloco, tá? Eu tive essa oportunidade já de conversar particular, não coloco mesmo. Tá? Isso é, a gente não fica com raiva da pessoa, a gente fica com pena, a gente fica com dó, porque o nível que a pessoa desce é muito grande. E é o que está acontecendo, não só aqui dentro já há 3 anos, com a minha família, né, colocando até pessoas que já não estão mais nessa vida, mas também colocando agora, utilizando jornais. Inclusive o dono do jornal, eu cresci vendo ele, que é o Chiquinho, dentro da minha casa, dentro da casa do meu avô, dentro da minha casa. E é incrível, né? Eu fico indignado. É uma pessoa que tem um apreço para a minha família e dá espaço para as pessoas atacarem a minha família. Sendo que a política de Garça, ela deve ser concentrada à população de Garça. E aí começam a colocar ou a cidade de Álvaro de Carvalho, querendo me atacar, a me atingir. Mas podem ficar tranquilo, o texto é livre, podem ficar tranquilo, podem atacar, colocando o nome do meu pai, da minha mãe agora, colocando, comentando o nome da minha mãe, olha só ali, é baixo, né? Colocando o nome da outra administração, de Álvaro de Carvalho. A gente tem mandato, mas hoje eu sou vereador de Garça, as pessoas têm que aprender aqui dentro, que querem fazer oposição a mim, faça a minha pessoa, a parte técnica. Quando eu vim aqui pedir a cassação do prefeito, eu apresentei a parte técnica, jurídica, estudada, com pareceres. O que aconteceu aqui? Virou um debate pessoal.
começaram a falar da minha família, começaram a fazer comparações totalmente ridículas ao nível da política desta casa. Então, eu me solidarizo, como meu pai te solidarizou, Lico, lá atrás, apertando tua mão, foi capa de jornal ainda, e eu solidarizo até hoje, eu falo dessa maneira porque é ridículo uma pessoa começar a comparar e colocar membros da família. Eu nunca falei da família de ninguém aqui dentro. Eu nunca falei do pai do Fabinho, de filhos de vocês, nunca. Nunca, nunca mesmo. E mesmo que falassem que eu não falei. Tá? Nunca subi nessa tribuna e muito menos lá fora. Pelo contrário, eu respeito a família de todo mundo e a integridade de todo mundo aqui dentro. E eu vou continuar dessa maneira. Querem falar da minha mãe, do meu pai, do meu avô, da minha avó, falem. Querem falar da administração de Alves de Carvalho, falem. Mas eu sou vereador de Garça, eu não vou perder meu tempo aqui para ficar discutindo com o idiota. Mas é isso aí. A mediocridade ela é exposta principalmente quando as pessoas se sentem fragilizadas e elas começam a atacar você covardilmente. Fazem 3 anos e meio que a minha família é atacada aqui. Membros da minha família que não estão nem em vida mais. Esse é o nível da mediocridade. Não só do agente político que vem aqui, não só do grupo desse agente político que vem aqui, porque o covarde não é só aquele que vem aqui se opor. O maior covarde é aquele que manda o cara vir aqui. Como diz o grande vereador bacana, né? Toda corte tem um bobo, né? E a gente veio aqui hoje que temos um grande bobo da corte. É aquele que simplesmente coloca a família, é o pau mandado. Então, senhoras e senhores, o meu respeito ao meu mandato e a todos aqui, a família de todos aqui, jamais eu vou trocar na mesma moeda. Estou aqui para falar sobre políticas públicas dentro de Garça, fazer a oposição mais técnica e mais jurídica possível. E jamais eu vou vir aqui e ficar mostrando coisas de família dos outros, apesar de mostrar até coisas íntimas de famílias dos outros. É dessa maneira que eu trabalho e é dessa maneira que eu vou continuar trabalhando, em respeito à população e ao gabinete do ódio, que espalha mentiras, omissões e principalmente violências verbais, fiquem com o ódio. Eu escolho o amor, a empatia com a população. Nessa cidade, existe o gabinete do ódio. E eu escolho o amor ao próximo. Obrigado a todos.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Que todos tenham um bom retorno aos seus lares.